A Polícia Judiciária de Portugal deteve na terça-feira o alegado autor da agressão junto a uma discoteca que vitimou um cidadão cabo-verdiano na cidade da Horta, na ilha do Faial, Açores. Anúncio feito esta quarta-feira pela PJ Portuguesa em comunicado. De acordo com a Força Policial, o crime terá ocorrido no contexto de uma violenta discussão envolvendo várias pessoas, no desenvolvimento do qual o agora detido funcionário daquele estabelecimento terá agredido a soco a vítima, um homem de 49 anos de idade, deixando-o inconsciente. A Polícia Judiciária lembra que a agressão ocorreu na madrugada de domingo e que a vítima foi socorrida e transportada para o Hospital da Horta, onde esteve em coma induzido até morrer. No hospital ainda ponderaram transferir o cidadão para outra unidade de saúde devido à gravidade da lesão, um hematoma craniano, mas o seu estado clínico reservado não permitiu a deslocação. Segundo a PJ, o óbito foi declarado na segunda-feira. O suspeito de 23 anos será agora presente às autoridades judiciárias para aplicação das respectivas medidas de coação. Ela, State Miller, é uma das organizadoras de uma manifestação que decorreu no final do dia de terça-feira na Horta para denunciar o crime.
Houve um cidadão de 49 anos que foi, infelizmente, brutalmente morto por um cidadão português, açoriano, na noite de sábado, dia 16 de março. Nós decidimos fazer uma vigília, homenagem à vítima, prestar homenagem ao cidadão, reconhecer a sua vida e a sua contribuição para esta comunidade, mas também uma manifestação antirracista, porque nós queremos trazer mais atenção para casos deste teor e não queremos que seja descartada a grande probabilidade deste caso ter sido um fruto de crime de ódio, dado a testemunhas oculares que nós temos e dado antecedentes com a mesma pessoa, com o agressor neste caso.
A vítima mortal, natural de Cabo Verde, residia no Faial, onde trabalhava no ramo da construção civil. Na Ilha do Fogo, um indivíduo supostamente envolvido no tráfico de drogas em São Filipe foi detido na tarde de terça-feira. O comandante regional da Polícia Nacional, Fernando Tavares, confirma que a detenção do indivíduo ocorreu na sequência do cumprimento de um mandado. O responsável sublinha que, numa tentativa de fuga por parte do suspeito, os agentes da Polícia Nacional fizeram disparos no sentido da sua intimidação. A detenção está relacionada com o tráfico de drogas. As autoridades francesas anunciam a apreensão no Golfo da Guiné de mais de 10 toneladas de cocaína escondidas num barco de pesca com pavilhão brasileiro. A droga tem um valor de mercado estimado em 695 milhões de euros. A Prefeitura Marítima do Atlântico anunciou esta quarta-feira em comunicado que a Marinha Francesa interceptou a embarcação a 12 de março graças a informações recebidas de uma agência europeia. O Centro de Análise e Operações de Narcóticos Marítimos e da DEA norte-americana, com base numa investigação da Polícia Federal Brasileira. A operação francesa foi realizada ao abrigo do artigo 17º da Convenção das Nações Unidas sobre a Droga, que permite a um Estado intervir num navio suspeito se tiver a aprovação do país em que o navio está registado, neste caso o Brasil. A Marinha Francesa está também estacionada no Golfo da Guiné desde 1990, no âmbito da operação multilateral Corimp, em que a França contribui para reforçar a segurança nesta zona, uma das mais críticas para o trânsito de droga proveniente da América Latina. Pelo menos 3 milhões de moçambicanos estão em situação de insegurança alimentar. O alerta é do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, que apela para uma intervenção imediata do governo e dos seus parceiros. Orfeu Lisboa, em Maputo.
Os números da fome em Moçambique são divulgados pela Secretária Executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Leonor Mondlane.
A projeção que temos até março é de 3,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, decorrentes dos processos de choque que aconteceram, nomeadamente inundações, secas, entre outros eventos que afetam a qualidade de vida das famílias.
Diz Leonor Mondlane que o apoio precisa-se.
Isso significa que o governo tem que olhar para 3,3 milhões, do ponto de vista da planificação, governo e parceiros, 3,3 milhões de pessoas para dar assistência, que é para um grupo relativamente menor, que são cerca de 400 mil pessoas, que estão na emergência mesmo, precisa de assistência alimentar e meios de vida, e para um outro grupo, que complementa os 3,3 milhões, para assistência ao desenvolvimento.
Para o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, CETSAN, o fenómeno El Niño e o temporal das últimas semanas contribuem para a grave carência de alimentos em algumas regiões de Moçambique, sendo Cabo Delgado, que sofre com ataques terroristas, o que mais recente. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Insegurança alimentar afeta cerca de 3 milhões de moçambicanos. A crise migratória na cidade de Nova Iorque viu a triplicar o número de migrantes de países da África Ocidental só no ano passado. O fenómeno começou há quase 2 anos com o fluxo de venezuelanos e outros latino-americanos. A reportagem é da Voz da América.
No bairro nova-iorquino do Harlem, um grupo de imigrantes da África Ocidental reúne-se num restaurante próximo para saborear pratos tradicionais africanos. Este enclave, conhecido como Little Senegal, recebe calorosamente estes recém-chegados, muitos dos quais enfrentaram viagens árduas e gangues criminosos para chegarem a esta situação.
Vindo do Senegal para o Marrocos, para a Espanha, para El Salvador, para a Nicarágua e da Nicarágua para o México. Mas havia muito tráfico. Antes de entrarmos no autocarro, mandou-nos parar, tem armas, põe-nos uma arma na cabeça e exigem dinheiro. E se não tivermos dinheiro, tiram-nos tudo. É muito difícil.
À chegada aos Estados Unidos, muitos deparam-se com condições de vida difíceis e muitas vezes com expectativas não cumpridas.
Toda a gente provavelmente pensa que antes de vir para a América, acha que este é o lugar certo para estar. A expectativa destes imigrantes é que a América melhore as nossas vidas e a triste verdade é que quando chegam, a história é completamente diferente.
Estes imigrantes têm de passar por um período de espera de 90 a 150 dias antes de poderem ser autorizados a trabalhar, o que causa uma incerteza significativa para muitos. O recém-chegado do Senegal preferiu não revelar o seu nome enquanto procura uma autorização de trabalho.
Estamos aqui para vos falar dos nossos problemas. Só queremos trabalhar. Apenas empregos. Queremos autorizações de trabalho para podermos trabalhar e vamos todos dispensar-nos.
Na sua busca do sonho americano, estes migrantes também se veem envolvidos na paisagem política, especialmente com a posição agressiva do antigo presidente Donald Trump contra os migrantes que vieram para os Estados Unidos ilegalmente.
A maioria deles está preocupada com o que Trump está a dizer, especialmente ao falar da deportação em massa. Estão bastante preocupados com isso, portanto, estão definitivamente cientes da situação política nos Estados Unidos neste momento.
A senadora estadual Cordell Clear é uma democrata que representa West Harlem em Nova York. Defende a opinião de que a questão dos imigrantes transcende as linhas partidárias e que é necessária mais ajuda das autoridades federais.
Penso que precisamos de nos unir e garantir que estados como o estado de Nova York, que absorveu tanto desta situação, recebam algum financiamento do governo federal.
À medida que a época eleitoral começa e os obstáculos enfrentados por estes imigrantes recém-chegados captam os holofotes dos meios de comunicação, o que permanece firme é a sua aspiração de melhorar os meios de subsistência, particularmente com o apoio da comunidade de Little Senegal.
Desde 2022, Nova Iorque recebeu 183 mil imigrantes. Para acomodar essas pessoas, hotéis foram convertidos em abrigos e tendas foram erguidas.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.